11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, ao som do apito, você já sabe, é a senha para o início do 11 Minutos, o nosso programa de segunda e sexta-feira, falando tudo sobre o mundo dos esportes. E a gente sempre tem uma escalação especial no 11 Minutos. Na escalação de hoje aqui comigo, ao lado, na bancada, ele que participa de 11 Minutos a cada 12 meses... Mas hoje está aqui com a gente, Renato Coelho, bom dia.
Bom dia, bom dia. Estamos aí.
Aí. Lembrando que o Renato Coelho não tem um time de preferência, mas a mulher dele tem. E aí ele é obrigado a torcer pelo Flamengo. Que coisa, hein? Vamos falar do seu Flamengo, tá muito bem, não.
Tem o ditado, né? Happy wife, happy life.
Tá certo. Então, sigamos, tá dando certo assim.
Se a mulher torce pelo Flamengo, por que não iria eu de torcer também?
Não mexe no que tá dando certo, Renato Coelho. Tá, você tá certíssimo. Do outro lado da bancada, o nosso querido botafoguense, que hoje não vai poder ser trollado porque o time não jogou. Vai jogar hoje, não participou da rodada do final de semana, mas ele está sempre muito bem-humorado com o seu Botafogo. Sabe tudo de futebol e vem para trollar o Flamengo hoje, que ele já me disse. Bom dia, Pedro Pincer.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Renato. Bom dia a quem nos ouve. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no 11 Minutos. Bom dia, muito obrigado.
Esse é o Pedro. Gente, vamos falar daqui a pouquinho sobre a rodada. Teve uns jogos aí mal-assombrados. Eu quero autorização para falar do meu Esporte Clube do Recife, Leão da Ilha, foi campeão, mas a gente fala daqui a pouquinho, segura a ansiedade, bancada. Vamos falar antes sobre o Dia Nacional do Desporto Escolar. 25 de maio deve tornar-se esse Dia do Desporto Escolar. Um dos objetivos é a promoção de atividades e campanhas de esclarecimento sobre a importância da prática. O nosso querido Pedro Pinto, ser convidado hoje do 11 Minutos, é quem fez essa matéria e a gente vai conferir.
O Dia Nacional do Desporto Escolar será comemorado no dia 25 de maio, de acordo com o projeto aprovado nesta quinta-feira no plenário do Senado. O texto, de autoria do ex-deputado federal e atual governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, determina que na semana em que cair a data, serão realizadas atividades e campanhas de esclarecimento sobre a importância do desporto escolar. A escolha de 25 de maio remete ao dia da fundação da Confederação Brasileira do Desporto Escolar. Para a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que relatou o projeto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o desporto escolar proporciona o desenvolvimento de competências físicas, técnicas e táticas e tem um importante papel na construção do caráter cívico e cidadão de crianças e jovens praticantes, assim como foi para ela, que é ex-atleta. Leila destacou ainda que o esporte contribui para o aprendizado de regras de cooperação, de competição saudável e de espírito de equipe.
A gente sai do esporte, mas o esporte não sai da gente. Valores, formação, tudo isso eu devo ao esporte e todo esse sonho começou no desporto escolar. Então eu não estou defendendo aqui um país que seja uma potência olímpica, mas um país que vai ajudar seus jovens a conviverem com valores imprescindíveis para a formação e seu futuro, né? Espírito em equipe, lidar com frustrações, aprender a lidar com as diferenças, isso tudo é muito importante e o esporte traz muito, agrega muito à formação.
O senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, destacou a importância da iniciativa.
É muito importante que o desporto escolar tenha uma data para celebrar pela importância, porque ela alcança o desenvolvimento integral de jovens, de crianças, promove a inclusão de toda essa juventude que chega agora no nosso ambiente escolar.
O projeto segue agora para a sanção presidencial.
Tá aí, 25 de maio, o desporto escolar vai ter também um dia para chamar de seu, Dia Nacional do Desporto Escolar. Tudo começa, ou pelo menos deveria começar, lá na escola, né, Renato?
É verdade, Gisel. Eu tenho um exemplo, assim, pessoal, muito interessante, Gisel. O meu menino, com 8 anos de idade, sempre foi muito ruim de futebol, seguindo, assim, o exemplo do pai, né? Então, ele nunca se interessou muito por futebol. Mas aí, depois da pandemia, a gente resolveu colocá-lo na aulinha de futebol. Na própria escola, tinha uma opção lá. Mas, rapaz, como ele mudou da água para o vinho, Gesiel, depois desse futebol. Ele ainda não continua sendo o melhor jogador da turma, mas ele já consegue pelo menos dominar a bola, sabe? E o que isso trouxe para ele de socialização, por exemplo, no meu prédio ele nunca descia para jogar com os garotos. Uhum. Agora, todo fim de semana, ou quase todos os dias, os amiguinhos, nos vizinhos, batem na porta. Da vizinha, vamos jogar futebol? Aí ele desce, joga futebol. O tempo que, às vezes, ele está na televisão, ele está interagindo com as outras crianças, está se socializando muito melhor por causa do futebol.
Desporto escolar não tem nem o que falar, né, meu caro Pedro Pincer? É um início de tudo.
Sem dúvida, e o exemplo que o Renato está colocando aí só corrobora isso, né, Gisiel? A gente sempre fala aqui da importância do esporte de base, que a gente não pode pensar apenas e tão somente no alto rendimento. Tudo, como você disse aí, tem uma gênese, tem um início. Então, assim, eu acho importante que se tenha uma data simbólica para marcar isso e se fazer campanhas, mostrar as iniciativas que estão aí para melhorar ainda mais essa situação, sabe? Tanto o desporto escolar quanto o desporto universitário são muito importantes aí nesse sentido de cidadania, como a Leila sempre fala, sabe? Então eu acho importante que se tenha uma data para chamar de sua aí, como você falou. Entende?
Verdade. Essa data então será o dia 25 de maio e sem dúvida que é realmente uma data para a gente lembrar de tudo, da importância também dos parlamentares, do governo, de todo mundo se envolver de forma a fazer com que o desporto escolar tenha uma maior visibilidade, porque há muita vontade, mas há pouco apoio. Se a gente sabe, um dia para lembrar realmente sempre vem numa hora certa. Bom, vamos então falar de esportes, vamos falar do giro da rodada. Tem muita coisa pra gente falar, então aqui vai ser no tic-tac, né? Aquela coisa bem rápida, mas eficiente. Começando pelo Brasileirão da Série B. Eu na realidade não queria falar do Brasileirão Série B, porque o Sport ainda não jogou. Então se o Sport ainda não jogou, o Brasileirão ainda não começou.
Pode ver que não perdeu ainda, então.
Ainda não perdeu.
Pedro Pincer, você vem devagar, tá? Bom... mas vamos falar da tabela. Na Série B, o Guarani lidera com 6 pontos, o Vitória com 6, o Criciúma com 6 e o Botafogo de São Paulo com 6. São os 4 primeiros colocados. Eu digo que nas primeiras rodadas todo mundo está no primeiro lugar, né? Mas está muito cedo para analisar qualquer coisa. Mas eu destacaria aí alguns resultados que me surpreenderam na Série B. Por exemplo, na sexta-feira, a derrota do CRB para o Atlético de Goiás. CRB vinha numa ascensão, tá muito bem, mas perdeu para o Atlético de Goiás. E destacaria também, com relação a derrota do Ceará para o Guarani, times assim que vinham bem. E o ABC de Natal também, que inclusive foi campeão, Potiguar e tudo mais, perdeu para o Vitória. Mas como eu falei, começo de campeonato, a gente não dá ainda para ter uma ideia do que virá. Ou tem, Pedro?
Ah, eu acho que é importante começar bem, né?
Sem dúvida.
Você olhar a tabela e você ver que você tem ali 6 ou 4 pontos, é melhor do que você olhar e ver que você tem um ou nenhum aí, como alguns...
Dá uma animada,
alguns,
né?
Alguns elencos, se eu tivesse que destacar uma vitória aí, seria a do Criciúma contra a Ponte Preta, o jogo em Campinas. Tudo bem que não houve público por conta da punição, uma das punições aí que a Ponte Preta está cumprindo, mas você ganhar em Campinas nunca é uma tarefa simples.
Lá no Moisés Lucarelli.
Você tinha a torcida da Ponte Preta, que é uma torcida bastante fiel. Fora do estádio, você via os mastros das bandeiras ali pelas imagens da televisão, e o Criciúma conseguiu ganhar o jogo. Ficando em Campinas, o Guarani ganhou do Ceará e foi a 6 pontos também. Então, assim, é tudo bem que você não pode tirar como parâmetro o início do campeonato, mas você começar bem
é importante.
Dá uma estufada no peito, né?
Legal. Dá uma animada. A gente dá uma olhada na tabela aqui. Eu tô olhando o meu Esporte aqui, lá em 15º, com 0 pontos. Mas não jogou ainda. Tinha um jogo com era o CRB e agora o jogo com o Vila Nova, dois jogos. Também, sabe por que a gente não jogou, Pedro Pince?
Por quê?
A gente tava preocupado em ganhando campeonatos por aí, então aí não sobrou tempo para os outros jogos. Primeiro, mais importante, somos campeões mais uma vez do Campeonato Pernambucano, terminou no sábado, como eu falei, no dia do meu aniversário eu ganhei esse presente aí.
Olha que beleza.
Esporte Retrô, 43º título do Leão e ganhou de uma forma invicta. Você me dá licença, porque dá pra eu estufar o peito agora, né?
Com certeza, vitória inquestionável, né? Com Wagner Love fazendo gol.
Fazendo e acontecendo.
O Wagner Love, é. Isso aí.
E temos a Copa do Nordeste, que na primeira partida perdemos para o Ceará, mas fizemos um golzinho que pode ser
um gol.
Interessante para a partida da volta, que será dia 3 de maio, uma partida na Ilha do Retiro. E aí, você nota a empolgação de ganhar campeonato. O time vem bem, a ilha lotada. Então a gente vai ter, no mínimo, um bom jogo.
A torcida do Sport está comparando esse gol no final que foi feito aí contra o Ceará.
Aquele da Copa do Brasil.
Da Copa do Brasil de 2008.
Eu lembrei na mesma hora, porque aquele jogo no final da Copa do Brasil, Sport Corinthians, eu estava na ilha naquela noite gloriosa.
Estava.
Muito bom. Vai fazer 15 anos agora e eu estava lá na ilha naquele jogo.
Maravilha.
Então, dá pra gente continuar sonhando aí com o título da Copa do Nordeste. E aí, ganhando Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste, vai faltar sua taça da Série B, uma história ainda a ser contada.
Muito bem.
Mas vamos então para o Campeonato Brasileiro da Série A, que a gente teve uns jogos aí. E meu caro Pedro Pincer, o que é que você diria para o Flamengo, que ontem, num dia, vem cá Alex Vargas, não vai embora não, numa manhã, né, que foi esse jogo, foi de manhã, complicado, o Inter venceu o Flamengo de virada no Beira-Rio. Tava tudo se encaminhando para pelo menos um empate, aí vem aquela virada. Pedro Pincer, me explica isso.
Bom, primeiro que foi um bom jogo de futebol.
Sim.
Né? O Flamengo Internacional. O Flamengo fez 1-0 logo depois. No lance seguinte, praticamente, o Inter conseguiu empatar. E depois o Flamengo teve chance, antes de tomar o segundo gol, uma bola na trave, salvo engano, do Matheus França. E depois o rapaz, o Maurício, acerta um chute de cobertura muito feliz, né? E acaba virando o jogo para a equipe gaúcha. Mas isso, assim, nada mais do que a história sendo repetida, né, Gisele?
Ah.
Porque o Flamengo está acostumado a tomar gol de Maurício desde 1989, né? Então, ontem foram dois gols de Maurício, jogador do Internacional, mas eles estão acostumados a tomar gol de Maurício desde sempre.
tá vendo que maldade.
No final do estadual de 89, eles tomam gol de Maurício. Né?
Quer dizer, então, o problema não é o Flamengo, o problema é o Maurício, né?
Não, só uma coincidência feliz. Né? Mas foi um bom jogo Flamengo e Inter, segundo jogo do Sampaoli e... Já viu aí que...
Não vai ser tão fácil assim, né?
Problemas para... Exato, exatamente. Não é muito simples, não.
É verdade. Sua esposa deve estar acordada mal-humorada hoje, né?
Não, hoje eu tenho que levar um presente para ela, né? Para poder... Né,
agrada, Renato.
Espantar agrada. Aí esse...
A Júlia precisa de alguma coisa, algum carinho nessa segunda-feira.
Tem que fazer um afago lá no coraçãozinho dela, que tá machucada.
Tá machucada. Mas, olha, vamos falar ainda de um outro, o único jogo que eu assisti alguns momentos, não assisti todos, mas assisti alguns momentos, foi o jogo do Corinthians contra o Goiás. E eu vou te contar uma coisa, hein? Eu esperava uma coisa, veio outra. O Goiás virou, fez um gol, aí depois fez outro, e aí começou a engatar gol, terminou 3-1. O Corinthians, que já não vinha numa fase interessante, tem perdido alguns jogos aí bem esquisitos. Agora nessa contra o Goiás, eu acredito que o clima no vestuário não tá bom não, hein, Pedro?
E ainda tem essa polêmica da contratação do Cuca, né? Que durante o jogo as jogadoras do time feminino do Corinthians soltaram uma nota, meio que deixando clara aí a sua insatisfação com a contratação do Cuca por conta do caso na Suíça. Aí ele estreia jogando contra o Goiás não ganhava do Corinthians, salvo engano, desde 2003, e conseguiu virar o jogo lá na Serrinha. né? 3-1, falando do interminável Wagner Love, temos mais um interminável no Goiás, que é o Apodi, que joga desde sempre, fez um belíssimo gol. E o clima no Corinthians ali, a nível até institucional, Gisiel, eu diria para você que não tá muito para peixe, não, o negócio lá. Entendeu? Então, e a estreia ainda vem com derrota, quer dizer, é mais pressão lá para os lados de Parque São Jorge ainda.
É verdade. Imagino. É. E foi um jogo bom, né? O Goiás jogou para cima, nem parecia que fazia décadas que não ganhava do Corinthians.
É, desde 2003, é. Pois é. Exatamente.
Foi para cima e um jogo bom. Eu vi o finalzinho do primeiro tempo e boa parte do segundo tempo. E realmente não deu pro Cássio. Não que eu queira culpá-lo por isso, ele fez boas defesas, mas o Goiás realmente fez um jogo.
Mas assim, a defesa do Corinthians é muito veterana, né? Você vê aqueles mesmos nomes há muito tempo, né? É Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, já a galera já mais veterana, né?
E esse pessoal. Se bem que o Apodi também não é novinho, não,
sim,
né?
Sim, pois é, mas aí é um, né? Não é a linha de defesa inteira. Eu queria destacar, Gisiel, já que você não assistiu, eu queria falar um pouquinho do Vasco e Palmeiras.
Era o próximo item da pauta. Ah, é? Vasco 2, Palmeiras 2. O que é que você viu
desse jogo? Grande jogo de futebol. Grande jogo de futebol. E eu queria dizer o seguinte: se eu sou vascaíno e eu olho a tabela e eu vou estrear contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e depois eu pego o Palmeiras em casa e ganho 4 pontos, eu estaria muito satisfeito. A competitividade do Vasco contra esses dois clubes, que tem um investimento maior, né, já há muito tempo, foi bastante, assim, de aplaudir. Foi um grande jogo. O Vasco abriu 2-0, tomou um gol no final do primeiro tempo. Foi um roteiro muito parecido até com o jogo do Galo.
Sim.
Só que com o jogo contra o Galo, eles conseguiram segurar e ganhar a partida. E o Palmeiras acabou empatando no segundo tempo. Mas foi uma bela partida de futebol no Maracanã. Um grande jogo mesmo, sabe? E eu ficaria muito satisfeito se eu fosse vascaíno com o rendimento do meu time contra esses dois grandes postulantes ao campeonato.
Pois
tanto o Atlético quanto o Palmeiras.
Não dá realmente para estar triste com esse resultado, não. Com esse resultado na tabela da Série A, o Vasco está entre os 4 primeiros. O primeiro é o Fluminense. Adriano, nem vou falar no seu Fluminense. O seu Fluminense está, sabe... não é? Embalado. Então, 2-0 no Atlético Paranaense. Isso. É o primeiro colocado com 6 pontos. Depois vem Fortaleza com 4, Palmeiras com 4 e o Vasco com 4. Eles empataram ontem, Palmeiras. Exato. E Vasco. Então, realmente, como você falou, não dá para ficar ruim e nem triste com esse resultado, não. Se bem que eu já ouvi palmeirense hoje. Vascaíno trolando palmeirense hoje. Mas rapaz, um time que empata com o Vasco é um time que não quer ganhar campeonato. Coisa de torcedor. Torcedor tem dessas coisas, né, Pedro?
Exatamente. Outro destaque rapidinho: primeira vitória do Cruzeiro na Série A. Né? Depois de vários anos aí jogando na segunda divisão, ganharam do Grêmio
né?
Final de semana, 1-0. Acho que é digno de nota.
Sem dúvida. Falar
aí da volta do Cruzeiro, né?
Verdade. Voltando com vitória é sempre muito bom. O seu Botafogo pega o Bahia hoje lá na Arena Fonte
Joga
Nova,
hein?
O que você acha que vem nesse jogo por aí?
É um jogo bom de ver, tá? Vai ser o primeiro jogo dos dois depois que viraram SAF, né? Tanto o Botafogo quanto o Bahia.
Time dos ricos, time do cheio de dinheiro.
O Bahia foi comprado pelo grupo que é do Manchester City, né? O grupo City. E o Bahia perdeu a primeira partida contra o Bragantino. Então eles vêm precisando do resultado. O Botafogo ganhou a primeira partida contra o São Paulo, né? E eu acho assim, vai ser um jogo bom de se ver. E o Botafogo pode chegar aí a 4 ou quem sabe a 6 pontos, né? Então não vai ser um jogo fácil, não. Tá? Embora seja um horário um pouco ingrato, né? Que é segunda-feira, 8 da noite.
Parece jogo de Série B, Pedro Pinto.
Justamente. Colocam a gente lá, né? Assim, escondido na tabela do campeonato, para ninguém ver. Mas eu acho que vai ser um bom jogo, porque o Bahia precisa do resultado e o Botafogo está melhorando. Tá? O Botafogo já não perde, eu acho que há 9 partidas. Eu acho que é o time da Série A que está numa sequência invicta há mais tempo. A confiança está sendo retomada pelos lados de General Severiano, então eu acredito que o Botafogo colha um bom resultado. Pedro, vai ganhar o jogo? Não sei. mas quem sabe a gente consegue ficar feliz aí no final da noite.
Pois é, é bom ganhar porque o próximo adversário é o Flamengo, viu?
Flamengo domingo,
todo poderoso, todo poderoso.
Tem a Copa do Brasil no meio do caminho, mas o próximo jogo pelo brasileiro é o Flamengo domingo. Às 4 horas.
Ok, né? Então. Pedro Pinça, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, sempre produtiva, dá umas caneladas de vez em quando, mas não seria o Pedro Pinça se isso não acontecesse. Obrigado, Pedrão. Até a próxima.
Eu que agradeço, Gisiel, mais uma vez a oportunidade. Se não fossem as caneladas, eu nem estaria aqui.
É verdade. Bom, um dos motivos de você ser escalado é exatamente essa sua língua ferina. Um abraço.
Gisiel, muito obrigado, Renato. Um abraço, tudo de bom para vocês, um bom dia e até uma próxima oportunidade. Boa semana para todo mundo. Valeu, um abraço.
Abraço, Pedro.